A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Debate, que hoje vai falar sobre consumismo. De acordo com dados do Serviço de Proteção ao Crédito, o percentual de brasileiros endividados atingiu quase 40% da população em maio deste ano. É o maior percentual desde que a série histórica da pesquisa iniciou em janeiro de 2015. Mesmo assim, entidades como a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo espera que nesse período agora do final do ano, as vendas do comércio varejista cresçam 1,6% este ano. Com as festas de fim de ano, principalmente, se aproximando, é possível imaginar que os gastos e as vendas realmente aumentem. Mas será que é possível reduzir o consumo apenas a relações de troca e uso, as relações comerciais? O Natal revela bastante sobre esse papel também da religião na modernidade e sobre o capitalismo. Era uma celebração religiosa em que hoje também são despertados impulsos consumistas, que vão longe do espírito solidário, altruísta, da tradição cristã. É para discutir um pouco dessas relações do consumo no cenário comercial, mas também o seu fundo moral e implicações culturais e políticas, que nós recebemos hoje dois convidados. Eu estou recebendo a professora Danuta Leão, ela é professora aqui da Faculdade de Comunicação da UFPA e é integrante do grupo de pesquisa Comunicação, Consumo e Identidade. Professora Danuta, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda mais uma vez à Rádio Web.
Obrigada pelo convite, muito feliz de voltar aqui para debater esse tema.
Professora Danuta, muito obrigado novamente. E também recebemos hoje o professor Alexandre Damasceno. Ele é professor da Faculdade de Economia do Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas aqui da UFPA e é vice-coordenador do Grupo de Educação Financeira da Amazônia, o GEFAM. Professor Alexandre, também muito obrigado. Bem-vindo aqui à Rádio Web.
Agradeço o convite e o retorno para fazer esse debate.
Obrigado mais uma vez, professor Alexandre, professora Danuta. A gente queria começar esse programa discutindo um pouco de qual é esse cenário social, né? A gente falou aqui, por exemplo, de as expectativas de aumento de vendas, por exemplo, esse período do final do ano são sempre há momentos em que há essa expectativa do comércio, né, de estimular o consumo das pessoas por bens, uma série de celebrações que estimulam o consumo, mas há também um cenário social, né, em torno disso, né? Eu queria que vocês falassem um pouco do qual é o cenário social que está por trás de todo esse estímulo ao consumo, não só nesses momentos agora, do final do ano especialmente, mas em toda a nossa vida social existem diversas formas de estímulo ao consumo. E eu acho que isso é parte de um cenário social, cultural, político mais amplo, né? Qual é esse cenário, professora Danuta, professor Alexandre?
Bom, primeiro que eu enxergo o consumo como não algo negativo para a nossa sociedade, já como ele é essencial, na verdade, para o desenvolvimento dela. E aí, a questão dessas relações, né? O que a gente está vivendo hoje com novos modelos de negócio e que fazem também uma questão de economia criativa. Ou seja, a gente tem hoje a questão da informação, agora você tem um maior acesso à informação graças às redes sociais digitais, graças aos portais, né? Então, há um acesso maior e melhor dessa informação. E o que isso daí vai trazer? Pessoas agora possam se conectar, ou seja, eu tenho uma saia que eu não estou mais usando. Eu posso colocar num perfil, eu posso colocar num blog, e essa saia passa a ser de outra pessoa, ou aí por uma relação de compra, ou mesmo por uma relação de troca. Então, a gente vê um cenário aí muito mais colaborativo. Então, eu estou enxergando agora esse cenário indo por esse viés muito mais colaborativo.
Consumo não só ele transformou a sociedade, mas ele também se transformou com essa sociedade. É isso, professor?
Isso mesmo. Ou seja, essas relações humanas que nós temos agora, essas relações sociais, com a tecnologia a gente conseguiu aproximar muito mais, né? Então, a gente tem aí esse consumo mudando e mudando a forma como a gente está enxergando também o mundo.
Professor Alexandre, qual é o cenário social que você observa nessa questão do fenômeno do consumo?
Pelo fato de fazer parte do curso de economia, né, eu vou dar um olhar para a questão econômica, né? O último dado que nós temos sobre economia, nós estamos com um nível de desemprego ainda muito alto, né? Com 12 milhões e meio de brasileiros desempregados. Então, isso socialmente é um aspecto muito ruim para o cenário brasileiro, né? Por mais que seja um cenário ruim, é como se a vida continua, né? A gente tem que saber também lidar com esse tipo de cenário, né? É tipo como nós tivemos um momento de bonança, agora como se a gente tivesse um momento ruim. Nessa situação, como a professora colocou, a gente também tem que tirar esse aspecto que o consumo parece que é algo muito negativo, né? Então, A própria origem da palavra, né, que vem do consumere, do latim consumere, ele já vem com uma carga muito pesada, né, que é o sentido de sugar o máximo, de esgotar o máximo. Mas só que ele vem ganhando, no decorrer da própria evolução da palavra, ela vem ganhando uma situação positiva, né? Nós temos, por exemplo, uma autora que ela coloca que a categoria consumo, né, ela vem no aspecto da necessidade, né? Consumir, no sentido da satisfação, ela vem pelo aspecto da necessidade do supérfluo. Só que se a gente está olhando ainda, né, os estudos que a gente caminha, por exemplo, pelo campo sociológico, por exemplo, tem uma corrente que ela bate no sentido muito pejorativo, né, do consumo. Mas tem uma outra corrente, né, que faz um estudo, não que a outra não faça, mas que faz um estudo mais de discussão nesse sentido. Então, para o consumo, no caso, que para a economia, né, ela vale bastante, né, porque existe a necessidade desse consumo, como a professora colocou, é muito interessante a gente, nesse momento de crise, procurar alternativas. Né? Isso faz com que a gente busque criatividade. Né? Quando a gente vai nessa alternativa, a gente vai buscar criatividade até para... por uma questão simbólica como o Natal, né? E a gente assumiu, por exemplo, agora do Black Friday, né? E a gente refletiu um pouco sobre isso. E com certeza todo consumidor está refletindo sobre isso.
Agora, existe um termo que se fala muito, né? Que é sociedade de consumo, que seria um pouco mais voltado para esse ambiente mais contemporâneo nosso, né? As transformações do mundo moderno. E aí vocês estão trazendo como esse consumo se transformou, né? Não só nesse momento agora, mas também historicamente, que ele é uma atividade ou uma ação essencial para a vida humana, né? Nesse cenário, é possível falar mesmo, de fato, que existe uma sociedade de consumo? Esse cenário é válido ainda se discutir esse tipo de conceito? Ou a gente já está, vamos dizer, caminhando para uma outra formulação do que é essa sociedade, do que é esse modo de vida que a gente vive? Como é que vocês veem essa questão?
Eu ainda enxergo que sim, nós estamos ainda nessa sociedade do consumo. Até porque nós consumimos muito mais do que objetos. A gente vai consumir sim. Signos. Isso daí tem um autor que fala que é o Baudrillard sobre isso. E aí você vê aparelhos, por exemplo, celulares, que era para você apenas se comunicar, mas com uma carga, com valores aí emocionais, signos, status e por aí vai, que cada pessoa vai colocar em cima ali um valor. Então, ou seja, você não está pagando apenas por um aparelho, você está pagando por outras questões que isso vai te trazer até por uma questão de inserção dentro de um grupo social, entende? Então... se eu opto, por exemplo, num consumo muito mais consciente, eu quero com que as outras pessoas me enxerguem como essa pessoa mais consciente. Mas, querendo ou não, eu vou trazer essa carga aí de valores para a minha imagem, né? Então, eu não consigo enxergar ainda, nós não estamos mais na sociedade do consumo ou estamos em uma outra sociedade. Não, sim, nossa sociedade ainda é muito consumista. Então, até de espetáculo, pode-se dizer.
Professor Alexandre.
Aproveitando, né, que ela cita o autor, né, o Baudrillard, né, ele fala uma frase que eu anotei que eu achei muito bacana, né, ele diz assim, eu sou tanto mais importante quanto mais rico for o meu lixo. Né, se tu fores prestar atenção, isso é muito forte, né, para essa sociedade, porque a gente tem o simbolismo por trás, né, por que consumir. Eu sempre, quando eu vou dar palestra, assim, eu sempre questiono, quantos anos você tem no seu celular de uso? Se a gente for verificar, a maioria das pessoas, ela tem até menos de um ano e meio ou dois anos de uso daquele celular. Aí a outra pergunta que paralelamente ele vai, a gente diz assim, tu queres trocar esse teu celular? Geralmente a pessoa já diz que já quer trocar, com pouco tempo de uso. Aí tu perguntas, tu já dominaste toda a tua tecnologia que ele te oferece?
O potencial daquele.
Potencial. Geralmente não se dominou, mas já quer outro. Então isso mostra assim, claramente que essa sociedade está muito atrelada, né? Ela está muito ligada ao signo, o que isso representa. Né? Por exemplo, às vezes as pessoas têm um carro excelente, bonito, mas tu vai ver onde ela mora. Né? Aí tu vai perguntar, mas por que isso? Né? Às vezes existe uma troca desses valores, mas às vezes tu fores ver o carro, tu mostra o teu símbolo na chave do carro, né? Que a pessoa já te identifica pela chave do carro. Mas a chave da casa, tu não tem como identificar isso, né? Então, ele é muito forte, né, nesse aspecto do simbolismo, do que significa nessa sociedade do consumo. Ela está muito presente nesse aspecto de ter para mostrar, né? Não é o ser
em meio a essas transformações, a gente ouve falar também muito de consumismo, né, que foi o tema que a gente colocou aqui como gerador dessa discussão, né, que seria, eu acho, o exacerbamento, né, dessa prática, de como essa função social tão básica se coloca de uma forma tão presente e pode extrapolar realmente algumas outras funções da nossa vida, né? Se falava muito de consumismo, ou pelo menos a imagem que a gente poderia focar nisso seria, por exemplo, grandes sociedades em países mais desenvolvidos, grandes economias mundiais com processos industriais mais presentes. Mas, por exemplo, o Brasil, que ainda se fala que é um país em desenvolvimento, também sofre com isso, né? E o que que estimula, por exemplo, que mesmo um país que ainda esteja em desenvolvimento, onde a população ainda tem baixos indicadores sociais, por exemplo, essas práticas de exagero ou que superam o que seria o racional ou natural, também se façam presentes, mesmo em situações que podem parecer muito estranhas.
Pois é, eu enxergo isso daí sendo o grande papel dos veículos de comunicação, nesse sentido, né? Para você colocar ali uma lupa, ou seja, um objeto, se tornar tão valioso assim. E aí, por exemplo, novelas têm o seu papel, né? A partir do momento em que uma atriz usa uma bolsa, uma joia, ou lança uma moda, né, com aspas, você tem aí toda uma sociedade que queira consumir aquilo, ou seja, porque isso daí está virando um espetáculo. A gente tem o grande papel que é a televisão causa ainda, né? Ela está presente em 98% da nossa sociedade brasileira. Então, querendo ou não, os veículos de comunicação têm um papel aí nesse consumismo. Outra questão é a publicidade, né? Nesse sentido, ou seja, de criação de marcas, valores, fazendo com que pessoas queiram indo por esse caminho de consumismo. Outra questão que eu vejo é, por exemplo, o grande papel que esses veículos possuem na infância. Porque se esse pai não disse não e sempre está dando, alimentando esse novo, como o professor falou, sempre querendo um novo, novo, ele vai crescer como um adulto consumista, né, sem limites. E aí a gente tem também outros dados, aí acho que o professor pode falar mais, sobre o número de brasileiros que estão endividados, né? Esse cidadão cartão de crédito, né, que o Canclini já falava muito sobre isso. Então a gente tem uma série de questões nesse sentido.
Professor Alexandre, é interessante mesmo isso que a professora levantou, por exemplo, às vezes não necessariamente o teu poder aquisitivo está relacionado com a tua possibilidade de compra, né? Um cartão de crédito pode te levar a consumir toda a sorte de produtos que você tiver acesso, professor.
As facilidades, né? Agora você compra hoje, vai pagar daqui a 8 meses.
Eu tiro assim que, pela minha idade, eu me lembro que era o sonho do meu, de ser, quando eu entrei na universidade, era ter um cartão de crédito, né? Então, hoje o aluno, antes de entrar na universidade, ele já tem um cartão de crédito. Então, se fores observar, a média dos alunos que entram aqui, eles são 16, 17, 18 anos, né? Então, pro meu tempo, era 22, 23 anos. Se fores ver o tempo, né, da diminuição de assumir um cartão de crédito. Então, o que, que seria assumir um cartão de crédito? Querendo ou não, é uma relação de troca estar presente ali. É um dinheiro que está dado como crédito. Só que a pergunta vai, tu tem maturidade para trabalhar isso? Como a professora colocou, né? Será que teus pais ensinaram a trabalhar o dinheiro? Né? Porque o crédito ele é dado como dinheiro para um poder de compra, né? Isso. Será se tu tem a capacidade de dominar teus impulsos? Né? Aí eu vou citar aqui, por exemplo, tem uma médica psiquiatra, que é a Beatriz Barbosa Silva. Ela tem um livro que é chamado Mente Consumista. Então é interessante quando ela diz assim, né? Do consumo ao consumismo, né, é a tragédia do ser frente ao ter. Por exemplo, ela coloca lá que ser é possuir, identidade, particularidade, capacidade, né? E ter é assumir algo com fortuna, mérito, essas coisas todas, que acaba se entrando o símbolo. E todos os dois direcionam, como ela diz, para uma ação, né? Aí ela vai remeter uma questão filosófica do que a gente quer da nossa vida, né? O que a gente tem, o que essa nossa sociedade está direcionando para o que a gente tem como perspectiva de vida, não? E quando a gente vai no consumo maior planetário, por exemplo, a gente sabe que o planeta não suporta o ritmo que a gente tem de consumo. Vai chegar um ponto que o planeta não vai suportar. Mas eu creio muito na capacidade do homem reverter isso. E quando a professora coloca, né, que tem um consumerismo, né, um movimento também
colaborativo,
que tem um movimento que ele já está dando olhar para isso. Um movimento tipo o próprio Uber, né? Aquele Uber partilhado, e outros, né, dos hotéis que tu vai partilhando. são uma tentativa de diminuir essa situação, né? E quando a gente retoma o consumismo, né, que aí ela coloca que é um pouco grave a questão daquela questão patológica de comprar muito, né? A gente pensa que não, mas ela fez o livro nessa questão da compulsão por compra, né? Então ela começou a atender pessoas que tinham essa compulsão por compra e ela disse, não é normal, né? Então ela, como ela disse, que já é um estudo que vem desde 1910, só que ele só foi ter ênfase agora em 1990, né? Quando os pesquisadores olharam dizendo bem assim, olha, a gente tem esse grupo aí que a gente tem que ver, né? Voltada à questão da patologia, que é a oniomania, né? Que é a compulsão de compras. Então, isso já dá um sinal de alerta para a sociedade, né? Que a gente tem que ficar atento, né? E é muito bacana, né, quando ela fala da educação financeira para criança, porque eu e a minha esposa, nós escrevemos 2 livros para educação financeira para criança. E a gente bate muito nesse aspecto. O que que tu queres o futuro para o teu filho, né? E, paralelamente, a gente faz trabalho com os pais, porque não adianta tu fazer com a criança, não. Tem que fazer com os pais.
Até porque esse pai, ele já veio de uma geração aí dos anos 80, isso, 70, né? Que totalmente nos veículos de comunicação. Então, é uma engrenagem, né? Ele também não teve o não.
A partir desse exemplo que o professor citou, né? Por exemplo, dos alunos, não necessariamente acho que a idade, né, reflita a maturidade. Às vezes, uma pessoa mais velha também pode ter esses traços de... Justamente porque ela já veio de uma tradição cultural em que não se tinha esses controles, essa educação, né? De pensar o seu orçamento, como é que você vai gastar isso, né? Isso, às vezes, está mais fundo o buraco, né? Está mais embaixo,
isso,
né?
É interessante, porque se a gente for ver o movimento histórico, né? Então, por exemplo, em 1994 se institui um plano real que ele estabiliza a moeda. Então, tu imagine, antes do plano real, que eu sou da minha adolescência, antes do plano real, a gente não tinha cofre, porque não fazia sentido tu guardar com uma inflação que chegava a 50% ao mês, né? Só para a pessoa ter um parâmetro, hoje a gente tem uma inflação de 12% ao ano. Na época, antes do plano real, chegou a ter, no governo Sarney, 50% ao mês. Então, o dinheiro que tu colocava aqui já não valia mais nada depois, né? Não dava, não tinha esse parâmetro de guardar mais. E o nosso aprendizado, ele foi muito de imitação, ele ainda é de imitação, né? Então, como ela falou, que às vezes o pai, ele é mais compulsivo que o próprio filho. Então, por exemplo, os filhos hoje, eles têm informações direto pela internet, eles têm, na própria escola já está se pensando nisso, né? Já se tem uma discussão, então... Na verdade, é fundamental quando faz essa discussão de educação financeira para a criança que ele leva para casa e o pai também tem que se adequar a isso, a pensar sobre isso. Então, são alternativas, né? São situações que a sociedade está passando, né? Eu digo assim, que a sociedade está sempre em transformação, né?
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Debate, que hoje fala sobre consumismo. Recebemos hoje a professora Danuta Leão, aqui da Faculdade de Comunicação, e também o professor Alexandre Damasceno, da Faculdade de Ciências Econômicas, aqui da UFPA. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo... UFPA Debate. Você está ouvindo o UFPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate, que hoje fala sobre consumismo. Recebemos hoje a professora Danuta Leão, que é professora aqui da Faculdade de Comunicação da UFPA e também é integrante do grupo de pesquisa Comunicação, Consumo e Identidade, e também o professor Alexandre Damasceno, ele é da Faculdade de Ciências Econômicas daqui da UFPA e também é vice-coordenador do Grupo de Pesquisa de Educação Financeira da Amazônia, o GEFAM. Estamos de volta aqui para a nossa conversa. A gente estava falando um pouco mais no bloco passado do cenário social, né? Mas aí a gente terminou o bloco passado falando de consumismo e a gente vê, não só nesse, mas em outras ocasiões festivas, né? Que são celebrações que têm um outro fundo. Por exemplo, o Natal tem um fundo religioso, outras celebrações também têm outros valores relacionados, mas aí em torno delas também acabam sendo agregados e foram agregados historicamente valores de consumir, de presentear, né? Como é que vocês veem esse papel, por exemplo, de como o consumo, às vezes, ele penetra, né? Também outras formas de relação social, né? Como eu acho que isso tem a ver com essa questão que a gente discutiu anteriormente da sociedade de consumo, né? Como é que o consumo penetrou outras formas de relação social, né? Professora, como é que a senhora vê isso?
Bom, eu vejo que eu enxergo, na verdade, o consumo em todas essas esferas. É, seja ela políticas, nesses jogos de poder ali, você vai ter um público que vai querer consumir tua informação, a tua doutrina e por aí vai. Na religião, seja ela qual for, você tem ainda essas trocas, né, esses símbolos, e em outras esferas. Então, assim, é uma questão muito complicada da gente criticar, dizer que não fazemos parte, ou criticar ainda mais essa nossa sociedade de consumo. Eu enxergo ela como vital, como eu disse no primeiro momento, até mesmo como um processo social dentro da nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, sabe? E na Amazônia, pensar nisso também na Amazônia, né? Pensar o outro lado do rio também.
Professor Alexandre.
É interessante quando faz essa pergunta, né? Eu trouxe aqui, por exemplo, a Lívia Barbosa, que é uma autora que fala da sociedade de consumo. É muito interessante quando ela diz assim...
Cultura e identidade, né?
Aí eu peguei o livrinho dela da sociedade de consumo, né? Que é interessante quando ela diz assim... Vamos pensar a cultura indiana. Então, um exemplo, né? A nossa cultura, né? Que eu digo assim, ocidental, contemporânea, né? Ela te dá um aspecto da autonomia, da individualidade, né? Então, essa vantagem que eu tenho enquanto um sujeito é autônomo, de que eu tenho o livre-arbítrio, né, de fazer o que eu quero, que é um aspecto dentro dessa sociedade que eu digo, por exemplo, o que eu quero comprar e o que eu quero comer. Né? Por exemplo, quando a gente pensa na religião indiana, por exemplo, ela determina até o que, por exemplo, a grande maioria da sociedade indiana, ela determina até o que tu tens que comer, né? Então, ela quebra esse aspecto individual, por exemplo. Né? Então, a religião ela é muito forte, como a gente vê também aqui, né? No período da Páscoa, da Quaresma, a gente não pode comer carne, não é isso? Só que, para o mundo ocidental, esse nosso mundo para cá, que eu te digo assim, para a América, fundamentalmente aqui, quando a gente pega a Europa também, ele te dá esse aspecto da relação de consumo muito próximo da religião, né? Então, esse aspecto tradicional, ele acaba se perdendo e se confundindo, né? Que aí é preciso de um estudo mais aprofundado, né? Dos teóricos da antropologia, por exemplo, da sociologia, mas já tem, né, sobre isso, como eu digo, das vertentes, né? Por exemplo, o Baudrillard, o Zygmunt Bauman, né? Eles têm uma discussão mais contemporânea da coisa, né? Do pós-modernismo. Pierre Bourdieu, por exemplo, quando já faz uma discussão, já um questionamento maior sobre essa diferença de sociedade de consumo, né? E a cultura do consumo, né? Então, o que é interessante, que ela fala que, por exemplo, a religião indiana, ela determina teu aspecto individual em alguns pontos, e paralelamente a isso, já existe uma corrente, por exemplo, que também já faz uma discussão e já briga por aspecto individual dentro da própria Índia, né? Dentro dessa situação. Então, são pontos que ele não é tão fácil também, né, de a gente dar uma resposta, né? Até porque é uma área que tu tem que estudar bastante, né, nessa área da antropologia e sociologia, que eu tô ainda fazendo essas leituras, né.
O próprio Sírio, você já encontra, por exemplo, nos shoppings da cidade, várias vitrines vendendo já blusas, né, que antes a gente encontrava no comércio popular, nas ruas de Belém. E agora não, você já encontra o Sírio entrando no calendário promocional. Então, se você não tá lá, se a tua marca não tá ali falando sobre o Sírio, você não vai vender nada.
Ela acaba tá deslocalizada, sendo, né? Ela
exatamente.
Vai ser lembrada, né?
E acaba sendo até excluída, né? Ó, tá vendo? Olha, a loja nem tá nem aí pro Sírio, né?
Eu queria perguntar mais especialmente para a professora Danuta, como é que a gente pode pensar isso que ela até mencionou brevemente no bloco passado, do consumo também como uma forma de pensar quem sou eu, né? Como é que esse consumo também pode ajudar a gente a refletir sobre a nossa própria identidade, né? Qual é o nosso papel social? Ele é um fator também determinante para a gente pensar o nosso local na sociedade, com quem que a gente vai se relacionar, como é que ele está inserido também nessa discussão da gente pensar o nosso próprio papel?
Bom, acho que a gente tem que pensar nosso papel, assim, pensando numa questão agora muito mais colaborativa e o que, que a gente vai querer desse mundo, né? Não no sentido de esgotar, como o professor estava colocando, mas acho que a gente tem que pensar agora ferramentas, questões, assim, mais colaborativas, né? Até porque eu não vou ser aquela que, por exemplo, vai querer o lixo, né? Que é um problema aí enorme para a nossa sociedade. Eu vou querer aumentar esse lixo, por exemplo, se doméstico, o que, é que eu estou consumindo? Ou a simples questão, por exemplo, de eu trazer uma garrafinha e não ficar usando o copinho de plástico, né? Eu acho que são em pequenas coisas, eu acho que a gente pode começar a ter essas mudanças das nossas relações até, né? Aquela marca, a roupa, de onde é que veio? Acho que agora a gente consegue ter algumas questões resolvidas pela questão da informação, né? Como é que está sendo a produção desse produto? Entendi. Eu acho que a gente pode questionar, eu acho que a gente pode também exigir certas mudanças daí dessas grandes marcas, grandes empresas e por aí, né? Eu acho que é a gente pensar nesse consumo para todos, não só apenas para um grupo.
E, professor, o senhor também no bloco, o senhor começou a delinear um pouco dessa discussão da questão da educação financeira, que tem a ver com o grupo de pesquisa que o senhor faz parte, né? Desses problemas, por exemplo, a gente pensar que para fazer parte, por exemplo, de um momento como o Natal, um amigo invisível, alguma coisa, a gente vai ter que comprar um presente, fazer alguma dívida, presentear amigos, parentes, mas às vezes isso foge do controle, né? Isso eu estava falando, por exemplo, de pensar isso, a educação a partir das crianças e também dos pais, né? Como é que vocês têm trabalhado nessa discussão, assim? Quais são as ações, o senhor falou aí de alguns livros, né? Como é que vocês têm pensado essa discussão para ampliar, né, esse debate de pensar o consumo a partir de fatos, né? Por exemplo, o seu orçamento, a sua possibilidade de gasto, e não a partir de um mero impulso, né, professor? Como é que a gente pode pensar nesse sentido?
É muito bacana quando a professora coloca da informação, né? A informação, ela pode gerar educação para gerar o debate, né? Então, a proposta nossa é que essa informação chegue para todo mundo, que chegue por meio de uma educação, né? Porque nem toda informação, ela... Às vezes é certa, às vezes ela é distorcida, né? Às vezes ela é muito resumida, sintetizada. Mas quando ela vai para um sentido da educação, ela já tem uma apropriação melhor, ela já tem um trato melhor das informações. E é justamente para a educação a gente gerar o debate, né? Então, por exemplo, as ações, né? A gente tem, numa das dinâmicas que a gente faz nas escolas, é a gente fazer o dia, tipo o dia da troca. Então, o dia da troca, ele faz refletir de aquilo que tu tem na tua casa que tu não usas. Né? Se tu fores prestar atenção, quando a gente começou a pensar sobre essa dinâmica, foi quando eu comecei a olhar meu guarda-roupa. Eu olhar o pequeno armazenzinho que tem lá em casa, um depósito, de coisa que a gente não usa e está guardado ali. Né? E eu digo bem assim, tanta gente precisando dessas coisas estão aqui e a gente não faz uso dela e a gente ainda toma posse, né? A gente dá de ver, não, isso é meu.
É um apego muito forte.
É o apego, né? Isso eu comprei, isso faz parte do meu suor do trabalho, que depois no final a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E quando a gente faz essa reflexão pela educação, que os professores puxam essa temática, puxam essa dinâmica, então a criança ela já começa a verificar até dentro do seu ambiente, né? Porque a gente está no nosso ambiente, às vezes a gente não enxerga o nosso ambiente. E começar a verificar, será se o meu coleguinha não queria ter isso? Né? O que que o meu coleguinha tem que ele não utiliza que pode me servir? Então, quando tu faz esse momento, né? Por exemplo, fazer um aniversário sem presente. Por que não pode fazer um aniversário sem presente? Né? Se tu for verificar, a maioria dos aniversários pode verificar com a criança que ela gosta de aniversário, ela gosta dos parabéns. Não que seja só isso, mas tem um fundo muito grande que ela já sabe, ela já relaciona que nesse dia ela vai receber muitos presentes. Então, por que não fazer o inverso? Um aniversário sem presente. Só a presença dos amigos, brincando, estando num espaço diferente. Isso já é muito... A gente vê também na própria praça, né? Qual é o lazer que os pais proporcionam para as crianças? Shopping, né? O que é o shopping? É um centro de venda de consumo muito grande. Aí tu vai dizer, não, tem que acabar. Não, é a propósito do shopping é aquele, né? Então, olha o tipo de lazer que tu proporciona, né? Então, são coisas, são ações que a gente pode fazer... E principalmente a criança, ela é muito lúdica, né? O aprendizado dela é muito pela ludicidade. Ela pode aprender brincando, né? Agora, para isso, tem que ter todo um preparo, tem que ter uma discussão, tem que ter uma formação para essa situação.
Só para voltar a um outro ponto que eu acabei apulando aqui, a gente estava falando dessa questão de como o consumo está relacionado com outras práticas, outros fatores culturais, né? Por exemplo, a religião que a gente estava comentando anteriormente, né? Mas, por exemplo, se a gente for olhar especialmente a religião, ela acaba tendo um olhar diferente para essa questão do consumo. O cristianismo não induz os fiéis, por exemplo, a serem apegados, essa questão do acúmulo que o professor mencionava, né? Não serem acumuladores, não se apegarem aos bens materiais, né? Dando um olhar moral, né? Para essa posse, para esse consumo, né? Mas como é que vocês veem esse olhar, né? Para além da religião, né? Hoje, qual é o olhar que a sociedade tem para quem consome muito, para os consumistas? Ainda pesa sobre eles também esse olhar moral, né? Que talvez tenha essa tradição, essa base na religião de julgar o excesso, o apego a bens materiais? Como é que vocês veem isso?
Eu digo assim, que é aquela situação, né? Que a transformação social, ela é muito forte, né? Então, por exemplo... Vamos pensar, o ideal é que a gente não se apegue, que a gente só utilize o necessário, na verdade. Então, são dois pontos, né, que quando Eu vou voltar ao trabalho que a gente faz com as crianças, são três pontos que a gente fala. Necessidade, supérfluo e desperdício. Então, a pergunta é, o que, que eu preciso? Quando a gente diz para a criança, né, que a gente diz para os pais, fundamental para a gente para os pais. Quando tu vais comprar alguma coisa, tu diz, eu preciso disso daí? É necessário para mim? Então são perguntas bem básicas, simples, né? Eu não já tenho isso daí? Se eu tiver isso daí, será que eu vou deixar de comprar uma outra coisa que eu preciso realmente? Então, são situações do dia a dia. Qual é a vantagem de uma educação financeira? Que é prático, né? Porque todo tempo está te testando, né? Então, são situações do dia a dia que a própria igreja, né, ela muda um pouco também esse aspecto, que eu digo assim, né? Eu não sou nada contra que o padre cante e tudo, mas a gente já percebe que o padre já está vendendo o disco, já está fazendo isso, né? Então, é normal dessa questão religiosa ter a própria contradição, né? Mas se tu for ver, eu vejo que está diminuindo bastante essa discussão dentro da própria religião, sabe? Então, por exemplo, a gente vê outras religiões que já tem incentivo, né, tu ter coisas. É o dia do teu sucesso, né? Então, o que, que seria esse sucesso, tá entendendo? Ter muita coisa é sucesso? Então, isso daí, ele está sendo até colocado até de forma distorcida, no meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista, tá?
Mesmo quando você vai para a questão da religião, como o professor estava colocando, você vê aí, se eu não consumir, comprar um CD de um padre, ou se eu não for consumir qualquer outro símbolo, né, que aí em religiões, eventos, e para evento também é um tipo de consumo, entende? Todos esses produtos. Há aquelas igrejas que de fato necessitam disso para a sua sobrevivência, né? Mas outras, você vê aí questões extremamente luxuosas, né? E aí incentivando cada vez mais, quanto mais você consome aí esses objetos, você está dando dinheiro para ela, né? Então há uma engrenagem muito forte nesse sentido.
Professora, queria que você comentasse um pouco das ações do grupo de pesquisa, como é que ele tem atuado aqui na faculdade.
Bom, o CONCIA, na verdade, ele é um grupo de estudo, que ele é coordenado pela professora Manuela Corradi, professora doutora da Faculdade de Comunicação e do Programa de Comunicação, o PPG com da UFPA. Ele é um grupo de estudo que tem parceria junto com a UNAMA, que é com a professora Marina Chiari, e eu pela FEAPA também. Então, a gente traz para as discussões, ou seja, pode vir participar qualquer pessoa, aluno de qualquer área, na verdade, que queira discutir comunicação, consumo e identidade na Amazônia. Então, nós fazemos reuniões mensais, sempre atrelada a alguma discussão teórica, e trazemos também convidados para apresentarem suas pesquisas, por aí vai.
Tem página no Facebook, inclusive, dá para acompanhar as atividades
dá
do CONCIA.
Dá para acompanhar tudinho, os nossos textos, o link também para o e-mail marketing, tem tudo lá na nossa fanpage do CONCIA.
Tá certo. E professor Alexandre, como é que são as atividades, o que é que está planejado aí pelas ações do Grupo de Educação Financeira da Amazônia?
Na verdade, o Grupo de Educação Financeira, ela inicialmente começou com um projeto de extensão, sob a coordenação do professor Gilberto Souza, né? Professor do curso de Ciências Econômicas, e eu entrei como vice-coordenador, nós temos também o professor Valdemar, né? E também tem uma professora Celina e o professor Felipe, que fazem parte, e também nós temos alunos da economia, e alunos também que não são da economia, né? São convidados que fazem parte do grupo. Então, hoje nós já fazemos pesquisa e já estamos no ensino, né? Então, nós já estamos nas três dimensões que seria um programa, né? Hoje nós estamos vinculados como um programa, porque a gente faz essa relação das três situações, né? E ele começa em 2014, 15, com 8 alunos, e agora a gente já está numa dimensão até maior, né? Que, né, a gente oferece curso. E nós vamos ter agora um seminário de apresentação de pesquisa dos alunos sobre a temática. Que é uma situação que é muito interessante, que a gente não imaginava que fosse uma temática tão forte, né?
Mas é atual, né? Como a gente discutiu aqui, né?
E ela é multidisciplinar, na verdade. Quando a gente está na área da sociologia, a gente está na área da história da matemática, a gente está na área da medicina, né, da psicologia, da própria economia, administração, contabilidade, a gente tem que, até necessita desse olhar múltiplo da disciplinar, entendeu?
Tá certo. E tem algum contato, páginas, como é que
nós temos
conhece,
a página, né? da universidade, né, do grupo GFAM.
Buscando o GFAM na página da UFPA vai encontrar as informações.
Tem alguns textos, alguns materiais lá sobre o grupo.
Tá certo, então é isso, né, para informação, né, educação, para a gente poder refletir um pouco sobre uma prática tão presente, né, na nossa vida, o consumo, né, o que, que a gente pode pensar a partir disso, essas relações sociais, culturais, como é que ele se manifesta na nossa vida em tantos momentos, né. Fica aí o convite para conhecer então as atividades do Consia e do GFAM. Muito obrigado, professora Danuta e o professor Alexandre, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pelas informações.
Eu só podia dar uma... É que eu gosto sempre de finalizar assim, com essa frase. Eu digo assim, que o trabalho para a gente é sempre o princípio único e efetivo para te conseguir dinheiro, para te poder consumir, né? No momento que tu não sabes consumir, tu não estás dando valor ao teu suor sagrado, que é o trabalho, né? Então, quando tu não pensa em consumir bem, né? Na verdade, tu estás te atacando, né? Tu não está valorizando a ti mesmo, né? Valorizando o teu trabalho. Então, eu sempre gosto de deixar isso para a pessoa refletir no final na questão do consumo, né?
Professor Alexandre, muito obrigado mais uma vez, professora Danuta.
Obrigada.
Muito obrigado. E agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você tiver dúvidas, quiser fazer comentários, enviar críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Debate é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Leonardo Rodrigues, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.